Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para Chicago. Mais um dia importante de reação nos preços da soja por lá. O mercado está mostrando aí um certo otimismo. A gente vai entender por que agora, nessa conversa com o Vlamir Brandalize, direto lá da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Já é a segunda sessão de alta expressiva, né, Vlamir? De alta forte aí para a soja lá em Chicago. Parece que vai virar uma tendência aí, Vlamir. O que que está sustentando essa mudança no patamar de preço lá em Chicago, hein?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, nós estamos numa fase aí que o mercado está se remodelando, né? Então, todo esse coronavírus ele está fazendo os principais importadores do mundo repensarem as suas políticas de negócios. E a gente tem visto essa semana aí a China comprando agressivamente o que aparece aqui no mercado brasileiro, tem comprado na América do Sul tudo que aparece. Hoje o mercado, além de ter compras de, no caso foi trigo e milho por chineses nos Estados Unidos, o mercado internacional viu dados novos aí que estão surgindo da safra brasileira, principalmente as grandes perdas daqui da safra do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil em si, né? Santa Catarina também tem perdas, Paraná. E com isso a safra brasileira é bem menor do que estava sendo projetada. Então o mercado está se ajustando. Ele desceu aí nas semanas anteriores, vão que a gente brinca e desceu do elevador. Agora ele está subindo pela escada, mas ele está subindo consistente, porque as cotações atuais da soja são baratas, vamos dizer assim. A oferta e demanda mundial vai abrir um buraco nos estoques, que vai consumir estoques que devem superar mais de 20 milhões de toneladas. Não há uma garantia de que o produtor americano vá para a safra e vá plantar esses 34 milhões e pouco que está projetado. Então, são vários fatores e todos caminhando agora na linha positiva, Alex. Isso acaba dando esse fôlego aí que está tendo e não vai parar. Eu acredito que o mercado ele vai ser comprador, porque principalmente os chineses, eu acho que eles vão mudar a política, que eles vinham reduzindo os volumes dos estoques que eles tinham, que eles trabalhavam sempre com estoques grandes aí nos anos anteriores. E agora eles vão provavelmente trabalhar com buscar estoques maiores para não correr risco de abastecimento aí nos próximos anos. Eles vão comprar mais, eles vão comprar o que conseguirem. E isso vai dando lastro aí para Chicago recuperar aí provavelmente nos próximos dias aí já tentar ir novamente para os 9 dólares, que mesmo nesses patamares de 9 dólares acima, a soja ainda é muito barata aí para os chineses, né? Então, eles vão continuar comprando e obriga os demais importadores aí bancando níveis atrativos também para o mercado em geral, porque se a gente olhar nessa semana, quem teve benefícios do mercado basicamente foi o produtor brasileiro em função do dólar, né? Que nós tivemos o dólar batendo recorde em cima de recorde, e a soja também batendo recorde histórico aqui no Brasil. Nos demais países produtores e exportadores não tiveram vantagem efetiva, porque os mercados, as cotações em dólares estão muito baixas, né?
Bom, vamos lá então. Você citou vários fatores aí, Vlamir, que justificam esse otimismo no mercado. Vamos começar então olhando essa questão da demanda. A China voltando, aparentemente isso está acontecendo de uma forma bastante consistente. Justifica essa consistência das compras? A China vai precisar comprar volumes grandes de soja, nos próximos dias, nos próximos meses? Qual que é a sua avaliação, Vladimir? E
Sim,
por que que a China vai precisar comprar?
a China vai precisar comprar porque agora os relatórios de estoques agora desse mês de março deles aí eles estão com os níveis de estoques mais baixos desde 2013. Então, os estoques são muito eles consideram hoje estoques de risco, né? Principalmente em temporada aí de coronavírus, que tem risco de fechar portos. Tudo isso cria um ambiente de insegurança para eles que são importadores, né?
Agora, teve um outro fator da sua fala que eu achei muito importante, que além de recompor estoques, existe uma tendência de ampliar os estoques, Vlamir. diante dessa insegurança que eles passaram recentemente. Isso aumenta, no final das contas, anualizadamente, aí, a demanda chinesa por soja para esse ano?
Sim, com certeza. Esse ano provavelmente vai aumentar. Basicamente, é um dos fatores aí deles. Além da demanda interna deles estar voltando ao ritmo normal, né? O alojamento de suínos, de produção de frangos, ovos, toda essa parte aí está crescendo. Ou seja, a parte da peste suína já passou e agora estão à retomada do crescimento do segmento aí. E a política deles vai ser de ter mais estoques local lá, né? Para eles não correr riscos, né? Porque hoje é um dos temores aí dos principais importadores dos chineses é que venham aí nessa pandemia ainda a ter bloqueio de portos, né? Vamos supor que tenha proibição de embarque e movimento aí, como a Argentina fez aí essa semana, que está proibindo, está fechando os portos aí para os próximos dias, que não embarca nem desembarca. Então, automaticamente, isso vai trazer aí uma corrida de compras que está saindo e eles vão trabalhar com estoques maiores a partir de 2021 para não correr riscos, né? Porque, em princípio, se a gente olhar dentro de uma economia tão grande que é a China, a soja que eles importam nessa faixa de 90 milhões de toneladas, ela não é um valor astronômico, é um valor grande para ter volumes maiores de estoque. Então, é só uma questão de segurança alimentar de um país que tem mais de 1,5 bilhão de pessoas, Alex.
Ô, Vlamir, mas será que a gente já vê a China voltando para os três dígitos ou buscando os três dígitos ainda esse ano?
Eu acredito que não vai chegar a 100 milhões de toneladas de importações ainda nessa safra, mas eu acredito que talvez já em 2021, no máximo 2022, ela já esteja passando de 100 milhões de toneladas importadas anuais, Alex.
Muito bem. Então, essa é a perspectiva do lado da demanda e principalmente olhando demanda chinesa. Com a pandemia, com outros países envolvidos nessa questão do coronavírus, a demanda pode arrefecer, Vlamir?
Eu acho que não, Alex, porque a demanda em si dos alimentos, aí a soja é considerada um alimento básico, na função dela como farelo para o setor da ração e o óleo para consumo como óleo na alimentação humana, na indústria. O óleo é usado também, principalmente, na indústria da limpeza, né? Da higiene, que é para fazer sabão, para fazer de detergentes, toda essa linha. Então, Alex, o segmento ele vai continuar com demanda forte, mesmo nos países que, não, no caso, não sendo a China, mas os demais países todos vão precisar. E acaba criando um ambiente diferente, né, Alex? Agora, todo mundo, o planeta inteiro, colocando aí da segurança da questão do coronavírus e a limpeza das mãos, é lavar várias vezes a mão, lavar, tomar banho, o álcool gel, e todos os segmentos. Então, nós vamos entrar numa fase que vai ter demanda maior de álcool gel, demanda mais de sabão, sabonete, essas coisas. E, indiretamente, já se puxa a demanda de óleo, né? Porque o óleo é um dos principais componentes na produção de sabões, né? Então, sabões, sabonetes, essas coisas aí, é o óleo de soja. E a demanda de alimentos também, justamente em função de que o componente ovo ele entra na produção de pães, massas, biscoitos, aí tudo que é produto que não é perecível, que o consumidor vai levar para casa e vai consumir mais. Nós vamos entrar numa fase nos próximos meses de maior demanda de alimentos no domicílio do que fora do domicílio. Mesmo quando voltar aí a sair dessa fase de pandemia, que os shopping centers do mundo voltem a funcionar, os restaurantes voltem ao normal, ainda assim, o hábito de consumir mais alimentos em casa vai continuar. E quando acontece isso, o ser humano acaba consumindo mais, né? Então, a demanda de alimentos é maior quando você está em casa do que quando está fora, né? Porque quando você vai para um restaurante, você vai só pedir o que você vai consumir e nada mais. E, geralmente, quando o consumo do alimento é em casa, é normal sempre fazer um pouco a mais do que vai consumir. E isso acaba criando demanda maior. E eu acredito que é uma nova fase, o mundo vai entrar nessa fase de consumo maior de alimentos, aí, principalmente processados e seguros, onde que está a soja. E a notícia é que toda a Ásia agora também já está entrando na linha da política do governo chinês, que na semana passada proibiu a comercialização de animais selvagens, no caso aí da cobras, morcegos, toda essa linha aí de produtos que não tem segurança de sanidade, ele está acontecendo na Ásia toda, Alex. E isso acabou desencadeando uma alta nos preços do próprio arroz aí nas últimas 2 semanas. O arroz subiu mais de 10% em dólar no mercado asiático, justamente em função da procura. É um alimento que você pode guardar em casa, a alimentação no domicílio está crescendo em toda a Ásia, que foi o primeiro a ser impactado com a relação ao coronavírus. Ou seja, o mundo está mudando, só que está mudando para um lado bom para o Brasil, que é um exportador de comida, né, Alex?
Muito bem, então essa é uma análise de demanda. Agora eu queria fazer com você, Vlamir, um exercício para a gente analisar a oferta. Vem aí uma safra dos Estados Unidos, que, como bem você colocou, o produtor americano ainda não está animado com os atuais preços. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa aí no tamanho da área americana e no tamanho da oferta americana, mas tem outro fator que o mercado, eu não sei se ele já está observando, que é a questão da redução da oferta brasileira. Para quem esperava ver uma produção acima de 120 milhões de toneladas, essa quebra no Rio Grande do Sul pode comprometer essa oferta, hein, Vlamir?
Exatamente, Alex, isso que a gente já está comentando. E com relação à oferta global, hoje nós temos 2 pontos, né? Tem a safra da América do Sul em colheita ainda, a Argentina ainda tem grande parte para colher, né? A maior parte da Argentina está para ser colhida. Aqui no Brasil nós já vamos aí para 70% colhidos, mas as áreas que vão ficando para trás vão confirmando que estão com perdas, aí, principalmente no Rio Grande do Sul, a safra é muito menor do que era projetada, então há uma redução. E hoje, provavelmente, a safra brasileira não deva chegar a 120 milhões de toneladas. Se a gente olhar, o USDA apontou 126. A própria Conab, nesse mês de março, apontou 124,2. Então, ambos estão com números divergentes, ou seja, muito fora da realidade do que a gente está vendo dos campos. E o mercado começa a ver isso, né? Ele está começando a ver essa situação em que o mundo vai ter menos soja nesse ano de 2020. E o outro fator é com relação ao produtor americano. O produtor americano, para ir para a safra, ele tem que ter um valor de soja, entre soja, prêmio, ou que tenha um subsídio, de níveis que passe 10 dólares, 10 dólares e meio para frente, porque senão ele não viabiliza a safra dele por bushel, né? E hoje o mercado de Chicago, nessa faixa aí mesmo, hoje melhorou 8,60, 8,70, com o prêmio atual americano perto de 50 centavos, ele vai dar 9,30, 9,20, 9,30 dólares por bushel. E num ano eleitoral que não tem a indicação de que vai ter subsídios para o produtor, muitas áreas são inviáveis. Se ele plantar tudo que está projetado, ele vai perder dinheiro. Então, ele vai ter que plantar as áreas que têm alta produtividade, que ele consiga viabilizar. Então, aí ainda, nós estamos aí já há poucas semanas do início do plantio, nos próximos dias vai começar o plantio americano, esse ano não está que nem o ano passado, que não, eles estavam no inverno duro ainda nessa época, né, então, congelado tudo, esse ano já não, ainda está frio, mas já está começando a ser preparado o solo, e por enquanto há indefinições, do produtor, se ele vai plantar efetivamente, se ele vai deixar áreas aí para pousio novamente, o que ele vai fazer, ainda tem dúvidas, Alex, e por enquanto, quando chegou o relatório do Outlook lá em fevereiro, se esperava que a área efetiva entre soja e milho seria a área total, mais de 38 milhões de hectares de milho e mais de 34 milhões de hectares de soja, seria a projeção de plantio total aí perto de umas 72, 73 milhões de hectares entre soja e milho. Agora é uma dúvida, será que vai conseguir? Como é que o produtor vai se posicionar? O governo Trump, será que vai voltar a subsidiar o produtor num ano que está com uma dificuldade, teve que liberar muito dinheiro já para a economia em si? Será que ele vai liberar grandes volumes de dinheiro para o produtor também? Será que vai acontecer? Então tem muito será no caminho que coloca a dúvida na cabeça do produtor, né? Principalmente que o produtor ainda hoje ele olha, porque tem muita soja ainda para ser negociada nos Estados Unidos, na mão do produtor, que os chineses deveriam ter comprado já desde o começo do ano e ainda não compraram. E os chineses devem deixar para comprar em abril, em maio, junho, quando já foi para o período de plantio, daí quando o mercado possivelmente venha a reagir no final de maio e junho, já é tarde para o produtor, né? Daí já passou a época de plantio deles, né?
Uhum. Agora, o Vlamir, diante desse quadro que você traçou aí, com oferta reduzida no Brasil e uma demanda muito agressiva pela soja que a gente está vendo, como você bem relatou no começo lá da sua fala, a gente está vendo preços recordes sendo registrados aqui no Brasil. Mas até quando isso pode continuar? Enfim, o que a gente tem de soja para oferecer para os chineses daqui para frente, para mim?
Olha, Alex, agora já não tem muito mais, porque nós já estamos com a comercialização passando dos 70%, Alex. E nós temos que levar em consideração que a demanda brasileira também vai ser maior esse ano, né? Nós estamos na fase do B12, do biodiesel. Então, nós precisamos esmagar aí muito mais soja aqui dentro, tirar todo o óleo para usar para biodiesel. Nós estamos um ano que vamos bater recorde histórico de produção de ração para o setor do frango, suíno, bovinos, todo o segmento de ração está em crescimento nesse ano. A exportação de carnes do Brasil até agora, nesse mês de março, ela já bateu o recorde histórico de embarques também, no, nesse começo de ano. Então, o segmento interno está com demanda grande e esses 30% que faltam ser negociados, a maior parte é para ficar para o mercado interno, né? Então, o volume exportável desse produto aí já é pequeno, né? Então, eu acredito que para frente já não tem grandes volumes novos aí para serem negociados. Dá para ver que hoje existia, vamos supor, compradores para 10, vamos dizer assim, nós tínhamos 10 compradores para 2 ofertas. Então, hoje nós tínhamos muito comprador e não tinha oferta. A tendência é cada vez ter menos ofertas e o comprador vai continuar, só que como esse comprador do porto ele não pode ficar parado, ele precisa seguir atendendo as demandas, principalmente da Ásia, que é o chinês que é o mais puxa, né? Ele vai começar a se posicionar à frente, provavelmente, lá nos Estados Unidos, né? Porque alguns volumes ele vai pegar na Argentina, a Argentina ainda tem tem muito tempo pela frente, né? Que a safra da Argentina, efetivamente, ela vem em abril e maio, para definir essa safra dos argentinos. Ainda há problema climático na parte sul da Argentina, está comprometendo a produtividade. E os argentinos têm mais um porém, Alex, que o produtor argentino ele já tem se posicionado que ele não vai querer vender no primeiro semestre em função das retenções. Ele vai continuar querendo brigar com o governo para o governo derrubar esses 3% de aumento aí nas retenções aí, que era 30%, agora é 33%. A gente não considera 3%, nós consideramos que aumentou 10% o volume das retenções, porque era 30%, foi para 33%, aumentou 10% aí, que o governo vai tirar do bolso do produtor. E o produtor já numa situação complicada, que o ano passado teve problema de perdas de safra, ele não viabiliza muito bem a safra nesses níveis aí de 8 dólares a 9 dólares que está Chicago. Então, não há como ele bancar isso aí, por isso que a gente não acredita em pressão de venda dos produtores argentinos no primeiro semestre.
Uma estratégia que pode acontecer é, então, a China voltar a comprar nos Estados Unidos.
Sim,
isso pode acontecer em quanto tempo, Vlamir, na sua opinião?
Eu acredito em poucas semanas, Alex. Em poucas semanas, os chineses vão estar comprando lá, porque hoje ainda a soja brasileira ela se torna um pouco mais barata para os chineses que a soja americana. Por exemplo, hoje a soja brasileira está com prêmios na faixa de 30, 35, 40 centavos acima e a soja americana é de 50, 55 pontos acima de Chicago. Ou seja, se ele comprar lá, ele vai pagar uns 10, 15 centavos a mais por bucho do que paga aqui. Parece pouco, mas no volume do navio dá bastante. Então, por enquanto, está comprando aqui, está comprando mais barato. Porque ele vai pagar em dólar aqui ou lá, né? Então não muda a figura. E tem outro fator, a soja brasileira, na média, tem 2% a 3% a mais de proteína que a americana.
Rende mais, né?
Então, rende mais para eles. Então, eles têm duas vantagens. A soja nossa está mais barata e a soja americana vai ser comprada na sequência, porque eles vão precisar comprar aí, eu acredito que entre umas 15, 20 milhões de toneladas, eles vão comprar lá.
Mas dá para precisar em quanto tempo que isso, que essa reversão...
Eles devem comprar a partir de abril, para começar a embarcar aí no final de junho em diante, né?
Lá. Né?
Porque então, os embarques Brasil deve seguir aí agora abril, maio até junho, com os portos lotados aí, que a maior parte são para a China. Até o mês de junho, as programações dos portos brasileiros já estão quase lotados todos, aí, todos na faixa de 10 milhões ou mais de toneladas mensais. E aí, a partir daí, há uma escassez de oferta aqui na América do Sul e no Brasil, principalmente. E aí eles vão começar a comprar lá, que daí eles começam a puxar os navios de lá, né? Então é tudo a questão também de logística, tudo e abastecimento, e daí eles receber lá na China, né? Não adianta eles comprar já lá e para embarcar na sequência nesse mês de abril, maio, nos Estados Unidos, porque nesse período eles vão estar recebendo a soja brasileira. Então é preferível eles comprar no mês que vem em diante, para receber a partir do meio do ano em diante, porque eles vão continuar recebendo aí no segundo semestre.
Mas uma migração da demanda americana, chinesa pela soja americana, vai mexer com os preços em Chicago, Vladimir, ou não necessariamente?
Quando isso acontecer, o mercado de Chicago reage positivamente, porque daí ele sente a demanda sendo lá, né? Então daí Chicago responde mais, né? Chicago responde mais quando o movimento de negócio é nos Estados Unidos que quando é aqui, né? A bolsa puxa lá, né?
Vamos só comentar uma coisa que acabou ficando para trás, Vladimir, que é a questão do recorde, né, de preços aqui na semana no Brasil. De quanto foi esse recorde? O que, que você viu aí no mercado? E se tem condição dele continuar aumentando, ampliando aí esse recorde, Vladimir?
Olha, Alex, essa semana nós tivemos uma coincidência aí na quarta-feira de ter recorde histórico de cotação de dólar, né? Mais de 5,20, né? E, coincidentemente, na quarta-feira nós tivemos negócio nos portos aí para embarque de julho, na faixa de R$102, né? Foi o melhor nível de cotação negociado efetivamente nos portos brasileiros. Nós tivemos R$101,50 para a soja de julho de 2021, e tivemos R$102 para a soja de 2020 para julho. Ambas as posições de julho foram os dois melhores níveis de cotações já nominais em reais já vistos no Brasil.
Pode se repetir?
Pode, Alex. Só que agora nós estamos numa fase em que há uma dificuldade do dólar continuar evoluindo, né, Alex? Porque o que tinha de negativo para acontecer já aconteceu. Então, na economia, hoje, por exemplo, também o governo já reduziu a expectativa de crescimento da economia, que era de 2,1%, 2,2%, agora está colocando 0,02%, ou seja, 0%, a economia já não cresce, segundo os novos dados do governo. É provável que a gente não cresça a economia, mas no ritmo que está indo a paradeira, o Brasil acaba tendo até uma queda na economia aí nesse ano. Então, isso acaba refletindo em condições aí que não tem muito espaço para grandes flutuações no câmbio, né? Então seria fator positivo, mas como o dólar nesses patamares, a economia em recessão praticamente, a demanda parada, os comércios parados, e nós vamos diminuir muito o ritmo de importações, Alex. E daí nós temos que levar em consideração que agora em abril, maio, nós vamos trazer muito mais dólares de exportação do que nós vamos gastar em importações. Então, a oferta de dólares, provavelmente, a partir de abril, maio, vai ser maior, né? Então, aí também há uma pressão da moeda também contra novas valorizações do câmbio, né, Alex? Porque o câmbio já foi lá para cima, e para ele se manter nesses níveis, nós teríamos que ter inflação no Brasil. Como não temos inflação, que o mercado não está corrigindo os preços, com exceção básica aí de álcool gel e alguma coisa que o pessoal está especulando, né, porque não era a tradição de consumir álcool gel e daí todo mundo resolveu comprar, né, todos os brasileiros querendo álcool gel, e anteriormente menos de 10% da população usava, então agora falta mesmo, mas isso vai se normalizar nas próximas semanas, e no restante a economia segue aí, isso é uma inflação meio controlada. E com a recessão, com a população não conseguindo trabalhar, o nível de faturamento das empresas diminuindo, não há por que ter inflação nesse período. E aí, também não há por que o dólar continue subindo, né? Porque o que tinha para evoluir já foi. Nós vamos ter, provavelmente, uma evolução de Chicago. Eu acredito que a soja em dólar vá crescer nas próximas semanas, mas o espaço dela crescer em reais agora começa a ser limitado, porque Ao mesmo tempo que ela pode crescer em Chicago, o dólar que está em 5,10 ou ao redor, ele possa recuar de novo, porque ele está muito valorizado, né? Então, esses níveis aí, ele está muito acima da realidade dele, né? Então, a possibilidade dele começar a pressionar para baixo.
Muito bem. Flamir Brandaluzzi, foi uma bela análise. Eu só queria ponderar uma última fazer uma última colocação aqui. Se o campo não tiver que parar por causa do coronavírus, a gente pode ter pro agro um ano bem distinto do que pode acontecer com a economia como um todo, hein, Flamir?
Alex, eu acredito que o agro que vai continuar salvando a economia brasileira. Nós estamos num ano que a safra ela não é cheia, ela não veio do jeito que a gente esperava. Tem perdas na safra de milho, tem perdas na safra de... Todas as safras tivemos perdas. Dá para sentir que as cotações dos produtos estão em alta em função das perdas. Nós vamos para uma nova safra agora de 2021. Há um fôlego positivo para o produtor. Há um espaço mundial aí de demanda de alimentos que vai crescer. E o setor do agro é que vai sair na ponta, né? Vamos dizer assim, é o último a sentir o impacto e é o primeiro que vai reagir, né? Porque a primeira coisa que a população faz é correr para os alimentos, né, Alex? Então, isso não vai mudar. O que a gente acredita que vai acontecer nesses próximos anos com o coronavírus é a população ter mais reservas de alimento em casa, porque a gente já está sentindo aqui no mercado brasileiro muitos supermercados limitando a venda de arroz e feijão, justamente porque o consumidor está levando bastante e as programações dos varejistas não era para esse volume todo. Então, há uma expectativa que, além do consumo ser maior, a população que vinha praticamente trabalhando com reserva quase zero de alimentos em casa, ela vai começar a trabalhar com um pouco mais de reservas, aí porque isso é psicológico, né? A população fica com temor aí de que aconteça alguma coisa, dizendo, não, sempre eu levar um quilo a mais do arroz, um quilo a mais de feijão, porque isso não estraga, e daí vai... Isso, a nível mundial, ele dá uma evolução gigante na demanda, Alex. Ele acaba girando mais, e nós vamos ter reflexo disso aí também já em 2021, né? Porque a demanda de comida não para, né? O consumidor vai continuar. O consumidor mundial hoje, ele está em casa, ele está represado, vamos dizer assim, e quando ele está em casa, ele consome mais. Isso é normal, né? Então... é um fator positivo para o segmento. E o segmento agrícola, como ele está tão moderno hoje em dia, hoje nós não temos grandes riscos, né? Uma fazenda que está lá no Mato Grosso não tem contato externo quase nenhum. O produtor lá está lá com a máquina, é um operador da colheitadeira, é um operador do trator. O risco de contaminação e tudo é muito pequeno, quase zero. Então, o segmento não tem como parar, né? Agora nós estamos na safrinha de milho, tem os tratamentos das lavouras, mas não é um tratamento como a população, como na Ásia, por exemplo, também, isso é um temor deles, como tem muita mão de obra ainda na agricultura asiática, muitos locais da China lá, que eles seguraram o início do plantio do arroz, porque tem muita gente que trabalha, muita coisa manual ainda, então se planta arroz, aquela fila de pessoas plantando no sistema de mudas, e com o coronavírus, muitas áreas eles suspenderam o plantio, e agora estão sentindo que já está faltando produto, já começou, vai ter uma safra menor, que não conseguiram plantar, né? Muitas regiões da Ásia, em função do contato da população, está ali trabalhando manualmente, um do lado do outro, tudo isso reflete em uma agricultura que vem pela frente mais moderna, mais produtiva, e aí o Brasil sai na frente, né, Alex? Nós já estamos modernos, hoje nós estamos na máquina, a máquina é tocada por uma pessoa só, e o risco é mínimo, né, de contaminação com problema de doença e coronavírus aí no setor agrícola, né, Alex?
Muito bem. Meu caro Flamir Brandaluzzi, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pela análise de hoje. Uma reversão em Chicago a gente já começou a ver. Ainda temos uma demanda muito aquecida aqui nos portos brasileiros e pouca soja para vender, né, Flamir? O que garante aí uma sustentação, pelo menos nessa reta final de negociações para exportação, uma sustentação dos preços, das cotações. Vamos ver como é que vai ser esse finalzinho de safra e, mais do que isso, como o produtor vai se comportar na sua estratégia de comercialização nessa reta final. Obrigado, viu, Flamir? Volte sempre.
Isso aí, Alex. Um grande abraço e o produtor aí fica tocando e vamos tocar a safrinha para frente aí, que agora voltou a chover, normalizou a condição para safrinha de milho e vamos produzir que o mundo precisa comer, Alex.
É isso aí. Grande abraço, Braminho. Até a próxima.
Abraço a todos. Até.
Muito bem, vamos ver os números lá de Chicago, como estão encerrando as negociações por lá. Um dia positivo para a soja. Como você vê na tela aí, o maio acabou encerrando com 19 pontos mais 25 de alta, 8,62 dólares, o julho 8,64, 16 mais 75, agosto 8,65 dólares, uma alta de 16 pontos, e o setembro 8,61 dólares por bushel, uma alta de 14,5 pontos. Alta expressiva para a soja lá em Chicago. Vamos ver o milho. O milho acabou encerrando na contramão, com números negativos, portanto, maio fechando com queda de quase 2 pontos, a 3,43 dólares por bushel, o julho perdeu 1,5 ponto a 3,49, e o setembro 3,54 dólares por bushel, perdendo 1 pontinho. Dezembro permaneceu em 3,63 dólares por bushel. E para finalizar, o trigo, que conseguiu emplacar aí um fechamento positivo. Maio, $5,39 por bushel, alta de 4,25, julho, 5,35, 3,25 de alta, setembro, $5,38 por bushel, 2 pontos mais 75 de elevação, e em dezembro, $5,46 por bushel, uma alta de 2,5 pontos. São os números de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.